Hoje é um dia muito especial. Hoje é considerado o Rosh Hashanah da Hassidut. Hoje é a cabeça do ano místico. Então, hoje é um dia, como nós falamos, que é igual a Yom Kippur. Nós podemos fazer nossos pedidos e nós somos atendidos. É um dia especial, um dia de muita elevação. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da importância da Hassidut. O que que a Hassidut veio trazer de novidade para o mundo? Então, nós falamos Kabbalah, mística, é muito mais do que isso. A Hassidut, ela surge com com o Baal Shem Tov, fundador do movimento hassídico, e depois o seu aluno, o Magid Mezrich. Eu queria começar com uma história. Quando surgiu o hassidismo, as pessoas não conheciam, as pessoas não tinham ideia do que significava uma nova marcha para o entendimento dos conceitos profundos da criação do mundo, do Criador, quem somos nós, qual que é a nossa missão aqui nesse mundo. E o Magid de Mezrit, que foi o aluno escolhido para ser o sucessor do Baal Shem Tov, foi também o professor do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch, o autor do Tânia. Então, dois colegas do Alter Rebbe, eles chegaram em Meseret. Meseret é onde morava o mestre, o Magid. Eles queriam saber quem é esse tal de Rav Dovber, que ele tem uma linha nova, um ensinamento novo. O que que ele tem de novo para nos ensinar? Nós estamos falando de pessoas que eram grandes sábios da Torá. Então, um deles era Pinchas Alevi Horowitz. Ele escreveu o famoso livro Haflaa sobre o Talmud. E esse era Pinchas Horowitz, ele foi visitar o Magid de Meseret. Ele entrou lá e falou: "Não estou vendo nada de especial, pelo contrário, estou vendo aqui que as pessoas dedicam mais tempo para reza e com isso eles estudam menos. Não é para mim, não é minha praia." Só que ele era o educado, então ele foi agradecer o mestre, o Magid Mezrich Rav Dover, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer aqui conhecer vocês e estou indo embora. O Magid falou para ele: "Me faz um favor, quando você estiver saindo, se você estiver no caminho lá de ir embora da estrada, passa lá no Beit HaMidrash, passa lá na casa de estudos, lá você vai encontrar um jovem que está sentado perto do forno." Vamos lembrar, naquela época não tinha sistema de calefação moderno, era no inverno. Tinha lá um forno, uma lareira ligada. Pede para ele, fala que você gostaria de escutar alguma coisa, alguma novidade, talvez ele possa te falar alguma coisa do Talmud que você não saiba. Pede para ele alguma novidade. Ora, Pinchas falou: "Lógico, oportunidade aqui de aprender uma coisa nova. Difícil alguém saber uma coisa nova aqui, um dos alunos dele, não estou achando aqui um lugar muito avançado de estudos." Ele passou, ele viu um jovem realmente estudando lá perto da lareira. Ele estava estudando o Talmud, primeiro tratado do Talmud, o tratado de Brachot. Falou: "Desculpa te interromper, será que você poderia me falar alguma coisa que você está estudando, alguma coisa assim interessante?" "Não, quem sou eu? Desculpa, não estou estudando aqui o primeiro tratado do Talmud, Brachot. Eu não tenho assim nenhuma novidade para te falar, para o senhor, o grande gênio Rav Pinchas." Todo mundo sabia que era Rav Pinchas, ele um dos grandes gênios da época. Falou para Pinchas, ele insistiu: "Por favor, o seu Rebbe, o seu mestre, me pediu para vir aqui. Então, fala alguma coisa." O Rebbe Zusha falou: "Ok." Ele pegou, estava lá aberto a página do Talmud, página 47b. Amar Rav Huna, Tisha Varon Mitzarfin. Disse Rav Huna: "Se tiver na sinagoga nove pessoas e mais o Aron HaKodesh, a arca sagrada onde se encontram o Sifrei Torá, forma-se um minyan." A gente sabe que para poder fazer várias partes importantes da reza, precisa ter um minyan. 10 homens. Nesse caso, tem nove. Então, disse Rav Huna, ele teve uma ideia Então, só uma ideia, ele disse que assim é a lei. Se você tiver 10 homens e mais o Arona Kodesh, mais a arca sagrada, pronto, você formou um minyan. Assim diz Rav Huna. Pergunta Rav Nachman, Rav Nachman, outro sábio do Talmud, ele fala: Ve'aron gavrahu. O Aron, o armário, ele é uma pessoa? A gente sabe que tem que ter 10 pessoas e não 9 pessoas em um armário. Eu perguntou o Rav Zusha, ele vira então para o Rav Pinchas, ele diz: Eu não estou entendendo. O Rav Huna, ele achou que o armário vale como uma pessoa. E veio o Rav Nachman e fala: Será que um armário é igual uma pessoa? Não estou entendendo essa passagem do Talmud. O Rav Pinchas, ele era sábio o suficiente para saber que a pergunta era um início de uma profundidade que talvez o Rav Pinchas não soubesse. Para Finchas, ele teve a humildade de reconhecer, não sei. Uma boa pergunta. Eu sempre estudei esse Talmud, eu passei com uma forma no literal. Um falou que vale, o outro falou que não vale, pronto. Mas, Zusha, me diga então, como que você estuda esse Talmud? E o Rav Finchas, e o Rav Zusha, com aquele fogo interno, aquele fogo hassídico, explicou o Talmud da seguinte forma. Pode ser que tem um armário, uma estante cheia de livros. Pode ser que tem uma pessoa que ele sabe de cor todo o Talmud. Ele sabe de cor grande parte dos livros judaicos. Ele é um gênio, ele sabe muito. Ele é uma enciclopédia ambulante. Mas no final das contas, ele é uma estante. Ele é um pedaço de madeira. Ele tem muitos livros dentro de si. Mas ele é frio. A estante, ela não é inteligente. A estante não se torna sábia porque ela tem vários livros dentro dela. A estante continua sendo um pedaço de madeira e ela carrega livros. Então pode ser que tenha uma pessoa que ele carrega muitos livros na cabeça. Ele tem dentro do seu HD de cor muita sabedoria. Só que ele e a sabedoria são duas coisas distintas. Disse Rav Huna. Se tem uma pessoa assim, tudo bem. Tá certo que ele não é a pessoa mais entusiasmada, mas também ele também conta para o minyan. Ele tá valendo. Parou Rav Nachman para ele, Ve'aron gavrahu. Será que uma estante ela é uma pessoa? Uma pessoa? Aquela pessoa que está vivendo, uma pessoa que tem entusiasmo, que tem calor. O Rav Pinchas, de repente, encontrou uma nova profundidade, uma nova forma de viver que ele não tava conhece que ele não conhecia. Ele tinha estudado muito, ele era uma enciclopédia ambulante, mas ele percebeu que ele estava sendo uma estante. Ele percebeu que ele estava acumulando conhecimento, mas ele não estava vivendo. Ele não absorveu aquele conhecimento de uma forma que aquilo impactasse na sua vida. Esta é a grande contribuição da Hassidut. Esta é a grande brachá que o estudo da Hassidut traz para nossa vida. Nós podemos viver com mais profundidade. Nós podemos vibrar. Nós podemos ter uma vida plena. Essa vida plena é quando nós paramos de ser uma estante inanimada. E nós nos tornamos um ser vivo, aquela pessoa que vibra, aquela pessoa com entusiasmo, com calor. No final das contas, é isso que todo mundo está procurando na vida. Então a pessoa viaja o mundo todo, ele vai para cá, ele vai para lá, ele compra mais uma coisa, mais uma experiência. O que que ele está procurando no final das contas? Viver mais, ter mais entusiasmo. Vem o Magid Mezrit, vem o Alter Rebbe, vem o Tânia, vem a Hassidut e nos mostra. A vida plena, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Nada de fora, nenhuma experiência, nenhum objeto, nenhuma pessoa vai trazer para mim a minha realização. Eu preciso encontrar obviamente também a alegria, mas você encontrar a vida que ela vem de dentro para fora. Eu quero compartilhar com vocês algumas passagens, como que a Hassidut ela contribui com a nossa vida. Coisas que fizeram bem para mim e espero que faça bem para vocês. Entender esse poder que vem de dentro para fora. A gente estava lendo justamente essa semana, esse Shabbat, a gente leu. Yaakov, o terceiro patriarca, ele foi um homem que passou por poucas boas. E ele tem vários momentos onde que ele está sozinho, onde ele está um momento que ele sente medo, ou ele deveria sentir medo. Ele está vulnerável. Como que ele lida com essas situações? Esse segredo de Jacó mexeu forte comigo e acredito que pode mexer com cada um de nós. E se a gente realmente incorporar isso, a nossa vida pode ser bem diferente. O Jacó, ele sai sozinho de casa, fugido do seu irmão. É escrito que Bemakli Avar Tetardenazé. Ele passa com um bastão. Ele enfrenta o sogro dele, o Lavan. Não foi fácil, 20 anos muito difíceis. Ele finalmente consegue fugir, consegue se libertar do sogro. Ele está com toda a sua família que ele construiu, ele está com toda a sua riqueza, que com muito suor ele conseguiu juntar. Apesar do sogro, do tio, do patrão, Lavan, todo mês a mesma pessoa, queria enganar e era um trapaceiro profissional. E não só que ele enganava Jacob, depois ele fazia Jacob se sentir mal. Que ele estava, na verdade, enganando. Jacob, ele consegue se libertar dessa prisão. Jacob, ele sai. Ele está indo com seu patrimônio todo, físico, espiritual. Ele está com toda a família, está com todas as suas posses. E ele está indo, viajando. E quem vem a seu encontro? O seu inimigo mortal, o seu próprio irmão, Esav. E está escrito que naquela noite, antes dele se encontrar com Esav, antes de se encontrar com seu maior inimigo, Vaivater Yaakov Levador. Yaakov, ele foi, ele voltou, ele atravessou a ponte, ele voltou porque ele tinha uma coisa para buscar pela Kabbalah, ele tinha umas faíscas espirituais para buscar do outro lado do rio. Ele está sozinho. E quem ele encontra lá? O anjo de Esav, que quer tentar derrubá-lo. E foi uma luta, uma batalha, a noite toda. Vaivater Yaakov Levador, Vaiavek Ishimó. Jacob, ele ficou sozinho. E um homem, um anjo, luta com ele. Diz o Midrash, como Jacob conseguiu. Olha só, Jacob, ele está sozinho. E se ele parar para pensar, a vida dele é uma vida difícil. Quanto ele já conquistou, e agora de volta ele está sozinho. De volta ele está sendo perseguido. De volta alguém quer derrubá-lo. Ele podia desistir, não aguento mais, chega! Vaivater Yaakov Levador, diz o Midrash. Jacob, ele ficou sozinho. E ele lembrou naquele momento que Nisgav Hashem Levador, que Hashem também é sozinho. Hashem é sozinho? Hashem é sozinho porque ele é único. Ele é único. E Hashem não tem medo. E Hashem, ele não tem fraqueza. Pelo contrário, Hashem, ele é a força máxima. Jacob, ele lembrou, calma aí, quem sou eu? Eu sou um homem frágil, que vou ficar agora com medo e vou reclamar da vida? Ou eu tenho dentro de mim uma faísca daquele que também é sozinho, daquele que é único? Cada um de nós vem para esse mundo com uma alma potente. Eu posso viver a minha vida corpórea e dar importância para o corpo. Meu corpo é frágil, o corpo é finito, e com isso eu fico intimidado com o mundo. Ou eu posso incorporar a minha alma e viver plenamente com a minha alma, e de repente o mundo inteiro respeita. Quando Jacob, ele lembrou que ele era a personificação do um e único, ele venceu o anjo, ele venceu a noite, ele venceu a escuridão e ele saiu de lá mais fortificado. No final das contas, não só que ele venceu o inimigo, O inimigo ainda fortificou ele, deu brachot para ele, e o anjo deu para ele, confirmou o nome de Israel, aquele nome forte de Jacó, o nome da sua essência. E de repente, no dia seguinte, os 400 homens, que era o exército de Esav, desaparecem. Eles fogem. Aí o Esav ficou sozinho. Só que Esav, ele não tinha essa personificação do um e único. Quando Esav, ele percebeu que ele estava sozinho, tudo desmoronou. Esav é aquele homem que, se ele tem riqueza, ele é homem. Se ele tem poder, ele é homem. Se ele tem exército, ele é homem. Agora, quando ele está sozinho, ih, acabou. Acabou toda a força dele. Enquanto que a cova, ele nos lembra que a nossa força vem de dentro. Nossa força vem da nossa essência. E no momento que eu estou consciente da minha essência, quem eu sou, quem eu represento, eu sou um embaixador de Hashem nesse mundo. Eu quem? Cada um de nós. Se eu estou aqui nesse mundo, não é por acaso. Eu estou aqui com uma missão única. E essa missão única é divina. Então, Hashem me dá as condições de exercer essa missão. Como colocar isso na prática? Esta é a grande contribuição do Tânia. Recomendo a todos estudarem o Tânia, mas aqui, em poucas palavras, a gente já fez o curso do Tânia, está disponível no YouTube, vocês podem achar Tânia, o manual. Se Deus quiser, vamos começar um novo ciclo essa semana, vamos anunciar em breve. Mas, em poucas palavras, hoje em dia se tornou um modelo de psicologia, um modelo de ensino, como trabalhar o nosso medo, como trabalhar os nossos sentimentos. Mas o revolucionário, quem há mais de 200 anos nos trouxe isso para o mundo, foi ninguém mais, ninguém menos que o Walter Eber. O autor do Tânia, aluno do Maguid, que nós falamos, colega então do Rav Pinchas, eles nos trouxe algo que hoje se tornou um modelo Efrat. Modelo Efrat. É um modelo muito usado, que em hebraico, significa Eruah, Parshanut, Regesh, Teguvah. Tem o acontecimento. Tem a minha interpretação do acontecimento. Existe o meu sentimento, baseado na minha interpretação, e existe a minha resposta. É um exemplo simples. Você está dirigindo o carro. E de repente alguém te corta, corta com tudo, quase, quase gera um acidente. Automaticamente você fica com raiva. E que esse cara, quem ele acha que ele é? E você resolve perseguir ele. Você começa a ver que ele está cortando todo mundo. Você vai atrás, eu preciso falar para ele. Tem que escutar uma verdade. E você vai perseguindo ele. De repente ele para na frente do pronto-socorro. Ele tira Deus dos livros, o filho dele. Todo ensanguentado. O que acontece naquele momento? Aquela raiva. Você vai ensinar para ele como que se dirige, como que ele teve a audácia de cortar você. E de repente aquilo tudo se dissipa, você desce do carro e oferece ajuda. Você tem compaixão, você tem pena. E você entende que não é alguém que queria te fazer mal, muito pelo contrário, alguém que estava querendo proteger a vida do seu filho. Esse é um exemplo de N exemplos. Quando alguém fala uma palavra, automaticamente eu já tenho uma reação pronta, que, né, ela já é programada lá da minha cabeça, dos meus traumas e da forma que eu já treinei a minha mente a funcionar. Bem, o Tânia aí nos lembra, Iruah Parshanut, tudo começa com a minha interpretação. Então, o que determina a minha reação não são os fatos. É a minha interpretação dos fatos. E se eu tiver uma interpretação melhor, eu vou ter uma reação melhor. Moach Shalit Alalev. A chave, o motor da nossa vida é mente controla coração, mente guia coração. O nosso trabalho é com a mente. Enquanto vários colegas do Alter Eber, eles foram mais para a linha emocional. Você tem que despertar aquele calor, aquele entusiasmo, aquela vibração. Disso o Alter Ego está certo. Mas se for só um entusiasmo, sem conteúdo, sem entendimento lógico, sem um aprofundamento, é um entusiasmo momentâneo. Você se empolgou e de repente aquilo. Evapora. Aquilo não continua. Aquilo evapora. Nós precisamos ter um aprofundamento dos conceitos, de tal forma que eu consiga interpretar as situações de uma forma mais madura. Então a criança ela chora muito e para ela tudo é um caos porque ela é imatura. O seu entendimento da realidade, o seu entendimento do mundo é muito precário. No momento que você consegue evoluir, consegue entender, consegue ter mais maturidade, mais equilíbrio emocional, isso tudo vem da mente. Isso tudo vem do entendimento. Portanto, o convite do Alter Ego é: venha estudar, venha se aprofundar. Ah, não tenho tempo? Uma coisa posso falar para cada um de nós. A pessoa fala: não tenho tempo porque eu preciso trabalhar. E como que você se preparou para trabalhar? Você estudou na faculdade. E o que que você aprendeu na faculdade? Técnicas, métodos, conceitos. No final das contas, todo mundo sabe que hoje em dia, mais do que nunca, talvez 70%, talvez 80% das relações comerciais e do gerenciamento do meu business ou do meu emprego é relações intrapessoais. E quanto melhor eu tenho, quanto mais inteligência emocional eu tenho, melhor eu lido com trabalho. Então, mesmo se você quiser ser interesseiro, no ponto que eu não tenho tempo, eu preciso, minha cabeça é só para o trabalho, pois bem, o Tarna vai te dar uma grande contribuição para o seu trabalho, para a sua evolução pessoal. Porque o Tarna nos ensina como reagir positivamente, ou melhor, ou menos impulsivo para as situações. Nós vamos aprender a controlar o nosso coração com a nossa mente. E isso vem através do estudo. Isso não vem sozinho. Nós precisamos de dedicar tempo para estudar, para se aprofundar, para crescer. E com isso, nós transformamos em pessoas melhores, mais equilibradas e, melhor do que tudo, pessoas prontas para cumprir a nossa missão aqui no mundo. E não tem momento melhor do que os momentos de crise. Os momentos difíceis são aqueles momentos que despertam a nossa essência. Quando está tudo tranquilo, quando as coisas estão indo bem, eu não paro muito para apreciar todo o arsenal interno que eu tenho. Quantos por cento do nosso cérebro a gente usa? Dois, três? Quantos por cento da nossa alma, do nosso potencial nós usamos? Quanto? Quanto que a gente usa a nossa força interna? E falando em termos coletivos, queria passar rapidamente sobre dois momentos da nossa história. Nós estamos nos aproximando agora de Hanukkah. Hanukkah foi um momento de perseguição máxima. Foi um momento onde os gregos, os sírios, os gregos, sírios, eles fizeram o povo judeu escrever, naquela época eles pegaram um chifre, tem toda uma simbologia, mas eles pegaram um chifre de um boi e falaram: quero que vocês escrevam aqui, eu não tenho nada a ver com Deus de Israel. Eu quero que vocês declarem aqui, não só declarem, que vocês escrevam. Foi um momento bastante duro para o nosso povo, um momento de perseguição máxima. Qual que era a origem da perseguição deles? Eles tinham a bandeira da cultura, a bandeira da lógica. Esse é um detalhe importante que nós precisamos entender. Quando eu falei da importância do entendimento, importância da lógica, a importância da lógica, ela tem um pré-requisito antes, que é entender que eu não sou o dono da verdade. É entender que se eu realmente quero aprender, se eu realmente eu quero evoluir, eu preciso confiar, eu preciso escutar, eu preciso aprender. Eu não sei mais do que o Criador, eu não sei mais do que meu Mestre, eu preciso ter essa humildade. Os gregos, eles eram da opinião que nós determinamos a verdade e nós, o mundo acaba onde acaba a minha lógica. E por isso incomodava eles o fato que a Torá, o que que representa o judaísmo? Representa uma conexão suprarracional. Eu não sei por que eu coloco o tefilin. Eu não sei por que que eu tenho que comer esse alimento, não aquele alimento. Tem muitas leis, e mesmo as leis que eu acho que eu entendo, nada quando elas são suprarracionais. Os gregos, eles estavam altamente incomodados com isso. A prova é que eles abriram os azeites para acender o candelabro no Beit HaMikdash, no Santo dos Santos, no templo, e eles impurificaram. Porque eles disseram, essa questão de pureza e impureza é uma coisa que não faz sentido na lógica. Eu lavei minha mão, eu passei álcool gel, minha mão ela tá limpa, não tem nada. De repente você fala que é puro, não puro, impuro. Isso daqui não faz sentido lógico. E por isso que o milagre de Hanukkah também foi que Hashem, ele fez algo suprarracional. Ele fez um milagre. Porque normalmente Deus não faz milagres à toa. Ele fez um milagre porque o povo se comportou com uma forma de milagre. É isso que eu quero falar. Que no momento que nós somos perseguidos e nós despertamos a nossa essência, a guerra travada contra o império. Hoje, graças a Deus, nós temos um exército. Na época, era um grupinho, os Hashmonaim, um grupo que não era preparado para guerra e não tinham armamentos e não tinham números, não tinham nada, e eles foram enfrentar o império e venceram. Foi uma vitória sobrenatural. Eles se comportaram de forma sobrenatural. Eles receberam uma brachá sobrenatural e o fogo, e o fogo que deveria arder apenas por um dia, ele ardeu por 8 dias. Diz a Kabbalah que o momento de guerra, o momento de perseguição, o momento de dificuldade é um momento onde nós somos trazidos para a nossa essência. E no momento que nós somos trazidos para a essência, isso desperta dentro de nós o sentimento de Nitzachon, de vitória. Quando você quer ganhar? Quando tem um opositor. Se você for lá no campo de futebol e ficar chutando a bola no gol sem goleiro, não tem graça. Não quer dizer que a gente procura oposição, mas no momento que vem a oposição, isso desperta dentro de mim uma vontade de ganhar. Isso é chamado igual uma água represada. A água ela está correndo, na hora que você fecha, na hora que você solta, ela vem com muito mais força. Então, no momento que nós somos pressionados, então isso revela o nosso potencial máximo, a nossa força, a nossa vontade de vencer. É dito que nós estamos na guerra final. A guerra antes de Mashiach. Ikvita de Mashiach. É dito que nesse momento, nós despertamos dentro de nós a força da vitória, que significa o Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Nós estamos vivendo uma geração onde que não temos profetas, não temos grandes revelações, nós temos coragem. E essa coragem, ela vem justamente pela falta de espiritualidade que nós temos. Queria comentar uma coisa que aparentemente é antagônica. É dito que, por que que a Hassidut, por que que foi revelada, a gente está falando que hoje era chamada Hassidut, por que que a Hassidut foi revelada justamente na nossa geração? Quando falamos da geração, nas nossas gerações, o Baal Shem Tov, 300 anos atrás. Por que Rabi Akiva, os grandes sábios, eles não tiveram a Hassidut? Você fala que a Hassidut é tão elevada, a Hassidut é a essência da Torá, ela é tão. Por que nós, justamente, merecemos, gerações baixas e gerações anteriores não tiveram esse mérito? Então, nós temos duas explicações contrárias, aparentemente contrárias. Um lado está escrito que, já que a situação está preta, já que está difícil, Já que a rocha Raful me ocupar uma escuridão densa, nós precisamos de um remédio mais forte. Então, quando a doença está mais grave, o remédio tem que ser mais potente. Nós estamos espiritualmente muito baixos. A moral, a ética, a espiritualidade, a conexão, nós estamos numa geração, em gerações muito fracas de espiritualidade. Então, nós precisamos de um remédio mais forte, que é o remédio da Hassidut. Essa é a explicação aparentemente ruim. Qual a explicação boa? Diz a Kabbalah que tem 7 milênios. O sétimo milênio é o Shabat, era messiânica. O sexto, cada milênio corresponde a um dia da semana. Nós estamos no sexto milênio, depois da metade do sexto milênio. Mais ainda. Só que a época que surgiu o Baal Shem Tov é comparado com sexta-feira, meio-dia. A gente sabe que tem uma regra, que antes do Shabat, tem uma mitzvah de experimentar a comida do Shabat. Tá chegando o Shabat, já pega aquele gostinho. Coloca na boca aquele gostinho do Shabat, um pedacinho do kugel, um pouquinho da sopa, um pouquinho do chulent. Pega um pouquinho da comida do Shabat, com preparação para entrar no gosto do Shabat. Explicação positiva porque a Hassidut foi revelada justamente nessas gerações, porque nós estamos no final da semana, perto do Shabat. O que é Shabat? O que é Mashiach? Mashiach é a revelação da essência da Torá. A Hassidut, o que a gente estuda hoje, não é nada mais, nada menos do que vai ser estudado com Mashiach. Por quê? Existe um grande interesse hoje pela Kabbalah, Kabbalah. Porque estamos se aproximando de Mashiach. É isso que a gente vai estudar. Com Mashiach, os segredos, a profundidade. Então, nós estamos nos aproximando de Mashiach, a gente já tem um gostinho do estudo que vai ser com Mashiach. E a pergunta é: como que pode ser duas explicações contrárias? Um lugar você fala que é o remédio, porque a doença é muito séria. Ou você fala que nós já merecemos ter um gostinho da era messiânica. O Rebbe traz uma explicação incrível, que na verdade os dois vão juntos, eles não são contrários. Para você conseguir lidar com a escuridão máxima, você precisa do remédio mais potente. Para você conseguir lidar, trazer a luz máxima para a escuridão máxima, você precisa trabalhar com a essência. Mayan. Mayan quer dizer a nascente, a essência. Yafutsu mainotecha chutza. O Baal Shem Tov perguntou para Mashiach, quando o Senhor vai vir? Ematai katimar. Echeyafutsu mainotecha chutza. Quando o teu Mayan, disse o Mashiach para o Baal Shem Tov, quando a tua essência, um manancial de água pura, que é a Hassidut, for revelado para chutza, para até o lugar mais baixo, até o ponto mais escuro, aí vai chegar Mashiach. Então, para chegar Mashiach, você precisa pegar o mais alto e conectar com o mais baixo. Isso só é possível se você vem com a força da essência. Portanto, hoje é um dia que a nossa essência ela está brilhando, é um dia que a essência da Torá está brilhando, um dia que a essência de Hashem está brilhando, um dia propício onde nós podemos fazer os nossos pedidos. É dito que hoje é Yom Kippur. Vamos pedir juntos para que Hashem possa trazer paz, a paz verdadeira, a paz externa, a paz interna, a paz no mundo todo, que isso é com a vinda de Mashiach. Nós vamos juntos agora falar um Teilim, um Salmo. Escutei hoje que o Rebbe recomendou falar o Salmo e junto com o Salmo dar uma tzedakah. É dito que potencializa a vários números. Quando a gente faz junto com o Teilim, uma tzedakah. Então vamos falar juntos agora. O Dolat Tzedakah Shemekarem Etageulah, grande tzedakah, que ela aproxima a redenção. E vamos juntos falar agora o Salmo 121. Shir lamaalot esa enai learim meayin yavo ezri ezri meim Adonai oseh shoev haaretz aliten labod raglecha alyanu shomrecha hineh lo yanum velo yishan shomer Yisrael Adonai shomrecha natzilcha al yad emeh Que a gente pede para Hashem, Ishmora Nafshecha, cuidar da nossa alma, cuidar de cada um de nós, que assim possa se realizar a grande vontade de cada um de nós, que é a vontade de Hashem. Que nós possamos ter a revelação dessa grande luz da Hassidut no mundo, que vai ser com a vinda de Mashiach. Amém!